Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 123 de nossa rádio. Aqui ao meu lado está o grande amigo Hungru, para comentar então esse grande prêmio de Monza, o grande prêmio da Itália, mais uma corrida muito boa dessa temporada. E como a Itália, o circuito tradicionalíssimo, não dava para esperar algo diferente do que essa bela corrida, essa bela exibição da Fórmula 1, com muitas ultrapassagens, muitas disputas de pista, alguns acidentes também, mas acontece. Então, para falar a respeito de tudo que aconteceu lá, Ron, grande abraço, seja bem-vindo a mais uma edição de nossa rádio. Fala aí, como vai, tudo certo?
Beleza, Felipe, tudo em ordem. Depois de uma corrida dessa, mais em ordem ainda. E para você ver, quando a pista é boa, a gente fala pouco das porcarias das tractanas da FIA. Dessa vez teve duas zonas para abertura da asa e ninguém nem tocou no assunto. Por quê? Porque é pé embaixo o tempo inteiro. Quem foi conservador na sua estratégia usou uma asinha pequenininha e andou muito. Quem usou uma asa maior abriu o DRS e andava muito. Então a corrida e a pista são tão boas que a gente nem se deu conta de que a FIA colocou essas coisas até no Grande Prêmio de Monza, que não precisava. Foi uma corrida que a gente ainda vai lembrar e vai comentar por muito tempo, né? Não na Rádio Onboard, que a gente tem um tempo limitado, mas fora dela, a gente ainda vai lembrar e comentar por muito tempo.
Ainda bem que você falou.
É.
Muito bem, fala aí, Fábio. Como vai? Tudo certo? Vamos começando então essa edição falando desse GP de Monza, que todo mundo gostou muito de acompanhar. Fora pelo primeiro lugar de Sebastian Vettel, que não surpreendeu ninguém, mas lá atrás a gente teve surpresa, né? Pro bem ou pro mal, porque já que você vai iniciar os comentários aí, pode falar da largada do Liuzzi de Espanha, que foi uma largada assim, que dizer, né? Seria uma largada limpa se não fosse por um pequeno strike do Liuzzi.
É isso aí, um grande abraço para todos aí nos ouvindo, uma edição um pouco tardia aí ao longo da semana, né? Gravando para ir, mas falando sempre da Fórmula 1 e do que aconteceu no final de semana desse 10 e 11 de setembro, né? Na Fórmula 1, que foi mais uma vez um final de semana memorável. Vamos falar sobre isso ao longo desse nosso programa. A largada do Liuzzi foi, não tenho o que dizer, eu não tenho nenhum comentário para fazer, apenas registrar que o erro que ele cometeu foi quase, quase infantil. E às vezes acontece numa largada de Fórmula 1, e pobre do Petrov, que largou em sétimo lugar, né? A gente exaltou tanto o Bruno Senna quando ele largou em sétimo, dessa vez foi o Petrov. E também o Nico Rosberg, que, né, que um pouco tinha a ver com a história e acabaram. Deve ser deve ser uma sensação muito frustrante para o piloto sair de uma corrida de Fórmula 1 de uma maneira como essa, sem ter culpa de nada, né? Mas foi um strike, uma coisa bem forte e complicada, e não dava para eles se recuperarem. Perdeu o controle o Lewis perdeu o controle e não tinha mais o que fazer ali, tendo caído na grama daquela maneira como ele caiu.
Olha, o máximo que eu posso dizer sobre isso é que foi engraçado. Porque largada em Monza é sempre um treco muito complicado. Aquela chicane, aquela primeira chicane, aquela tomada de chicane, aquele negócio é estranho. O cara enche o motor, anda ali aqueles tantos metros até chegar ali. A treco reduz até não sei o que e faz aquelas duas curvas, além de muito fechadas, super apertadas. Então, quando não acontece algo ali naquele lugar, é que a gente estranha um pouco. Só que o que aconteceu dessa vez foi inusitadíssimo. Porque o cara ficou na largada, largou muito mal, botou a roda na grama e veio de costa acertar dois caras que não tinha nada a ver e que já deviam estar respirando aliviados, passando pela chicane. O máximo que dá para dizer é que foi engraçado, né? Apesar de que para os dois não deve ter sido muito, mas é coisa de Monza, né? Coisa que só Monza proporciona.
Pois é, Ron, mas daí é que fica a pergunta, né? De um piloto que larga em sétimo lugar, qual a probabilidade dele ser atingido por uma Espanha na primeira curva?
Bom, se ele não ficar, não atrasar a largada, né? Se ele não sair tracionando mal, e se ele não for o Rubens Barrichello e der um Moonwalker, a chance é quase nenhuma, né?
Então foi muito azar do Petrov, do Rosberg, o Rubinho também acabou se envolvendo ali, então...
Mas de forma mais branda, né?
Foi, mas de qualquer forma, imagina, numa largada, você já começa mal, sendo atingido, perdendo posição, aí já a sua corrida já vai pro saco logo do início, é terrível. Não tinha muito o que fazer, ainda mais o Rubinho que está sofrendo nessa Williams, nessa temporada que tá bem difícil para a equipe. Foi o pior início de campeonato da Williams, que a gente sabe muito bem disso em termos estatísticos. É fácil comprovar, né? Porque a Williams nunca levou tanto tempo para fazer os primeiros pontinhos no campeonato. Foi o que aconteceu agora em 2011, Fábio.
É verdade. É uma pena apenas que todo esse evento na largada, que chama muita atenção plasticamente, tenha tirado de muitos o destaque que deveria ser a largada do Alonso, né? Que foi uma largada absolutamente destemida, diria eu, porque foi uma largada incrível, o modo como ele coloca ali. Aliás, essa prova teve três momentos para guardar para sempre, né? E o primeiro deles foi a largada, né? Os três lado a lado ali, batendo roda, chegaram a bater roda, né? Porque os três alinharam lado a lado, Hamilton, Vettel e Alonso, e o impulso do Alonso de colocar aqui no mesmo cantinho, ali, igual fez em Barcelona, foi memorável. Não sei se vocês acharam também, mas essa largada foi, eu achei incrível.
Fábio, me responde uma coisa, na sua ótica, a largada do Alonso intimidou o Hamilton?
Não, eu acho que não. Eu acho que não é difícil uma largada fazer com que um piloto desista ou piore durante o resto da prova, né? O Hamilton tentou também, como eu falei, o momento dos três lado a lado deve ter sido de uma adrenalina para todos eles, né? Muito incrível, né? Aquilo ali acontece com uma velocidade, de uma maneira que grande sorte de quem estava ali podendo ver ao vivo aquilo, porque foi demais. Eu acho que não, eu acho que o Hamilton teve outros problemas durante a prova. Problema com nome e sobrenome, inclusive.
E essa largada, aliás, essas últimas largadas, aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, vem quebrando esse paradigma de que o Alonso larga mal, né? Ele tem feito largadas muito boas.
É verdade. Corajosas, inclusive.
Muito.
É que o Massa costuma largar muito bem, né? E aí, como é companheiro de equipe, às vezes pegam e dizem, ah, o Massa passa o Alonso na largada. Às vezes até ultrapassado, né? Ultrapassar de volta, ainda na primeira volta, ou antes mesmo da primeira curva, às vezes o Massa passa na reta e quando chega na primeira curva ele não está bem posicionado para fazer a tomada e aí o Alonso passa de volta. Então pode ser um pouco dessa comparação, mas o Alonso sempre largou bem, né? Tá certo que na época da Renault ele largava melhor ainda, porque a Renault tinha um sistema de largada impressionante, mas de uns tempos para cá, como não tem mais esse negócio de sistema de largada, sistema disso, daquilo, ainda assim, a largada é muito eletrônica, né? A gente sabe, mas a gente vê que a diferença ainda existe. Aquela dedada que o piloto tem que dar ali para soltar na hora que a luz vermelha apaga é sensível. Em cada largada, às vezes, você consegue destacar esse piloto, aquele piloto que está largando bem. O Massa, muitas vezes, largou bem nessa temporada. Enfim, nessa corrida, já que a gente está falando do Massa, ele teve um problema ali de uma batida com o Weber, uma batida que não deu nem para entender direito, né, Fábio? Não é que não deu para entender, mas o Weber acabou vacilando, passou um pouquinho do ponto, acabou prejudicando o Massa num toque desnecessário. Erros de corrida acontecem, né? E depois o Weber simplesmente abandonou, passou reto na hora de fazer a entrada para a parabólica, que não tinha mais asa, né? Então o Weber fez uma corrida que vai ser uma daquelas que eles querem esquecer rapidinho, porque a participação dele foi muito curta.
É isso aí, Felipe. Eu até não achei o acidente assim tão... É claro, foi o que o Weber acertou por trás. Se tiver que apontar o culpado, seria ele. Mas acontece, não foi... Perdeu um pouco o ponto da freada ali. É uma pena, né? Que o fato, isso é realmente fato, não depende de opinião, que atrapalhou muito a corrida do Massa. E depois o incidente da asa que você citou, né? Que acabou levando com que ele batesse. Eu acho que o Weber continua sendo o mesmo piloto muito fraco que sempre foi. Né? Ele teve um grande momento, né? Teve um momento excelente. Que a gente falou até aqui na Rádio On Board sobre mudar a nossa opinião sobre o Mark Weber. Mas no final das contas, a gente pegar a carreira toda dele, é um ano de exceção, foi o ano de 2010. Né? O Weber continua sem fazer nem sequer uma sombra pro líder do campeonato, que é o companheiro de equipe dele. Então o problema nem foi o acidente, mas para mim o problema do Weber é mais de performance, que eu lamento mais do que a batida.
Muito bem, Hungru, vamos começar a falar do que marcou a corrida. Eu acho que não teve uma passagem que define melhor essa prova do que o duelo interminável entre Hamilton e Schumacher. Foi uma coisa impressionante, aquilo não acabava, o Hamilton sofrendo ali atrás. Teve até um momento que o Button chegou, passou, não tomou conhecimento, o Hamilton ainda lá murriando atrás do Schumacher, tentando de todas as formas. Uma coisa que me chamou muita atenção é que a asa móvel não ajudou em nada o Hamilton. O Hamilton, quando tentava ultrapassar, ele botava de lado, ele saía do vácuo, o Schumacher começava a abrir tudo de novo. então ele voltava para puxar o vácuo e não conseguia ultrapassar nunca. Foi sensacional ver essa diferença de acerto de carro, que pesou muito mais até do que a asa móvel. A asa móvel não estava resolvendo em nada a vida do Hamilton, e o Schumacher foi ficando ali, foi defendendo e tudo mais. Depois acabou a briga de uma forma até estranha, eu queria que você comentasse aí então.
Então, aí esse meu comentário ele vai ficar muito mais naquela de observador do que um comentário técnico propriamente dito. Me parece que ali o que falou mais alto foi o motor primeira especificação da Mercedes dado pro seu próprio carro, óbvio, né? Que ninguém vai me dizer que a Mercedes faz motores iguais para ela, para a Force India e para a McLaren. É de se esperar, e seria muito mais... É muito, muito correto pensar dessa forma, que os motores que eles usam nos próprios carros são melhores. Então, quando o Hamilton tentava fazer qualquer outra coisa, o motor do Schumacher falava muito mais alto e ele estilingava. Nem o DRS deu jeito, como você disse. E foi uma coisa assim que eu vou te dizer, um pouco mais também de braço do alemão. Porque ele jogava o carro um pouquinho pro lado, vinha trazendo para a linha de dentro e pronto, estava defendido. O Hamilton não podia fazer mais nada, a não ser reclamar. Que foi o que aconteceu, ele reclamou com a própria equipe. A equipe mandou um rádio a ele dizendo que a FIA estava avisada. E alguns minutos depois, o rádio da Mercedes suou lá, dizendo: olha, você tá sendo observado. É bem capaz que você seja punido. Logo depois, o Hamilton passou e foi embora. Como se o Schumacher dissesse: ah, tá fazendo questão por pouca coisa, não, pode ir, vai embora. Não foi o que aconteceu, ninguém vai cravar isso aqui, mas a impressão forte que deu foi essa daí. Quanto ao Button, quando ele chegou na briga, ele pegou um erro do Hamilton, que estava ali brigando atrás do Schumacher, e o Schumacher já em vias de ir pro box, que foi realmente o que aconteceu. Ele ultrapassou o Hamilton e o Schumacher, e logo em seguida o Schumacher embicou pro box, o que não tira de forma nenhuma mérito do Button. Pilotou, fez uma ultrapassagem linda ali sobre os dois.
Eu só vou ter que dar uma discordada nesse ponto do motor Mercedes aí, porque eu acredito que, como o motor é congelado, então fica até difícil discutir alguma coisa assim. O motor Mercedes é motor Mercedes. O que influencia muito, acredito eu, é acerto aerodinâmico, e isso faz muita diferença para Monza. Às vezes a gente via dois carros que tinham mesmo essa dificuldade, um carro que contornava melhor as curvas, enquanto o outro era mais difícil de ultrapassar em reta, porque ele tinha velocidade reta. E em Monza você tem que ter velocidade reta, porque senão na curva você não vai conseguir chegar junto para fazer a ultrapassagem. É difícil ultrapassar nas curvas de Monza, você ultrapassa na reta mesmo. E o que eu vi ali do Schumacher com o Hamilton era nesse sentido. Eu acredito que não seja nem questão de motor, a menos que o Hamilton tivesse já de motor usado, mas deve ser uma diferença de acerto entre os dois. E Fábio, com relação à disputa de Hamilton, Schumacher e a interferência chata da FIA, o que dizer disso aí, né? Porque foi uma briga excepcional durante metade da corrida, não sei quantas voltas exatamente, mas dá para colocar algo em torno disso, e que acabou por conta disso aí. Você viu algum movimento do Schumacher que realmente fosse passível de uma punição ou de um risco de ser punido, que ele quase foi punido, não foi, mas acabou praticamente abrindo para o Hamilton, que foi a visão que a gente teve de fora? Eu não vi absolutamente nada que o Schumacher tenha feito que denegrisse a forma como ele estava conduzindo o carro e defendendo a posição.
Não vi, também não vi, não houve. Não achei que houve nada que incriminasse ali alguém. Tem uma hora que o Hamilton coloca as duas rodas na grama, mas isso acontece. Acho que até o momento em que o Button ultrapassa. É o segundo momento dessa prova. São três para se guardar para todo sempre, como diria o outro. Esse é o terceiro, eu vou falar só no final do programa, a não ser que vocês esbarrem nele, aí eu não vou resistir. Mas a briga, finalmente ter para os arquivos da Fórmula 1, para os nossos arquivos aqui, de quem gosta, registro de uma briga Schumacher-Hamilton mesmo, de fato, e parelha, e tão bonita, já existe alguma coisa que... Eu me lembro que a gente, conversando aqui, eu já disse isso uma vez, e lembro de, antes até mesmo da Rádio Onboard, de participar da Rádio Onboard, já carregava o pensamento de lamentar, né, o Schumacher sair em 2006 e o Hamilton chegar estourando daquela maneira em 2007, né? Agora eles se encontraram na pista e se encontraram de uma maneira que foi ótima, foi deliciosa. As ultrapassagens são são bonitas, são gostosas e são o objetivo de uma corrida de carros, mas aquilo ali talvez valha até mais, né? Alguns momentos, algumas disputas em que a ultrapassagem não se concretiza, são, na minha opinião, né? Pode ver, quem discordar tem, pode até ter o seu, claro, tem o seu argumento, porque não, uma não ultrapassagem, talvez mais bonita do que uma ultrapassagem, é complicado de explicar. Mas a briga ali, o piloto coloca de lado, e às vezes ele colocava o vácuo no vácuo e puxava de lado e não conseguia. Ele conseguiu fazer uma ultrapassagem, ele ultrapassou na primeira chicane, e na segunda o Schumacher conseguiu dar o troco, ou seja, foi tão bonito, foi tão belo que houve até a ultrapassagem e depois o troco, o retorno, né? Que é uma coisa tão rara de se ver na Fórmula 1 ou em qualquer categoria de automobilismo que seja, né? O carro que é ultrapassado geralmente é mais lento. Então ter esse braço do piloto envolvido ali para se conseguir voltar na outra curva, não foi na mesma curva, não foi um X, uma coisa de tração apenas, foi na outra curva, na outra freada que aconteceu a ultrapassagem. Então esse é o segundo momento e talvez o principal deles que a gente tem que levar desse Grande Prêmio de Monza. A bela disputa, quase, não foi, tudo bem, pode não ter sido Arnoux e Villeneuve, mas são momentos ali foram absolutamente agradáveis de se acompanhar, e parabéns para os dois, parabéns para o incrível, incrível Schumacher.
O Schumacher, ele sabe os caminhos de Monza, né? Impressionante. Ele tomou ultrapassagem, já saiu ali achando uma trajetória que permitisse tracionar melhor, que já fosse para pular de lado, meter por dentro na outra curva, né? Saindo na mesma direção, assim, porque embora na curva grande pareça que ele está por fora, mas ele já entra por dentro na chicane, que é onde se conclui a ultrapassagem. Também me lembra um pouco aquela forma como ele ultrapassou, teve uma vez que ele ultrapassou o Hakkinen ali naquela segunda curva, em que ele veio meio que por fora e depois acabou passando uma espécie de X, né? É difícil explicar um X quando o piloto tá por fora e não por dentro, mas enfim, o Schumacher, ele conhece bem ali o circuito de Monza e como executar as ultrapassagens, conseguiu retribuir aí o favor que o Hamilton fez de ultrapassar e promover esse grande momento. Realmente foi talvez o ápice do pega entre os dois, essa mudança de Hamilton na frente de Schumacher, Schumacher na frente do Hamilton e por aí vai. Pena, né, que tenha acontecido dessa forma, que tenha terminado devido à interferência da FIA, que é muito chato a gente ver esse tipo de coisa, completamente desnecessário, não acrescenta em nada ao automobilismo e às disputas em si. E como essa disputa aí foi a melhor da corrida, fica claro realmente que a asa móvel não tem a menor importância na Fórmula 1, mesmo num circuito como Monza, em que tem reta para tudo que é lado. Foi justamente no momento em que ela não funcionou que a gente pôde ver uma boa briga, ver dois pilotos se alternando de posição, ver o Schumacher defendendo muito bem. Então, é mais uma vez que a gente volta batendo aquela tecla de que a Fórmula 1 não precisa de asa móvel, o automobilismo nunca precisou disso e, infelizmente, inventaram essa bobagem aí que continua existindo, mas não sei para quê. Porque, para mim, continua sendo nada mais, nada menos que uma agressão ao esporte. Mas passemos adiante. Congru, acho que vou ter que decepcionar o Fábio, agora vou te chamar para comentar o que ele deve chamar de terceiro grande momento da corrida. Imagino eu que seja a ultrapassagem do Bruno Senna em cima do Alguersuari, né? O que você viu ali dessa corrida do Bruno, que fez uma corridaça que está surpreendendo para quem estreou um dia desses, ou reestreou, como preferir, mas pela Renault, conhecer o carro mesmo, botar a mão no volante, o pé no acelerador e ir para a pista, não apenas questão de simulador, mas sentir o carro na prática, na pista, e já competindo nos grandes prêmios da Bélgica e da Itália. O Bruno marcou os primeiros pontos dele aí pela equipe. O que você está achando disso aí, do que ele fez e da manobra que permitiu que ele chegasse em nono lugar? Ele já chegaria em décimo, mas foi nono, e um nono muito bem recebido. Na verdade não foi o Alguersuari, não, foi o Buemi.
Foi o Buemi que ele ultrapassou. Então, eu vou apontar aqui, acho que dá até para apontar três tópicos. O primeiro, é óbvio, né? É bom para nós aqui, que gostamos de automobilismo, que gostamos de Fórmula 1 no Brasil, é bom que apareça alguém realmente que faça a sucessão do Rubens Barrichello, que faça a sucessão do Massa, Se não é bem capaz da gente acabar perdendo a transmissão da prova em, das provas em TV aberta. Eu sei que para muita gente isso não dá problema nenhum, nego vai lá assistir na TV paga e tal, mas é restritivo e não é uma coisa tão boa assim que a gente perca as transmissões em TV aberta. Então é bom que apareça alguém que faça a sucessão desses dois pilotos que a gente tem aí. Isso é um ponto. Outro ponto, é bom que apareça alguém que faça a sucessão com qualidade, porque se for para ter negando em 18º, 19º, de vez em quando beliscar um 11º, um 10º lugar, é a mesma coisa que não ter nada. Então é bom que ele venha e que ele ande bem, e é o que está fazendo para a gente aqui até certo ponto de forma surpreendente o Bruno Senna. Por que surpreendente? Porque, como você mesmo disse, ele andou de Espanha. Quem anda de Espanha, até segundo o próprio Galvão Bueno, não anda de Fórmula 1. Não andou ano passado e não anda esse ano de Fórmula 1. Tá de Espanha. É outra categoria, é outra coisa, né? Fórmula 1 é outra coisa, diria aquela piadinha. E ele chegou em duas provas, já fez um treino sob pisos molhados, condições adversas, sensacional. Conseguiu uma posição de largada muito legal, embora não tenha largado tão bem assim. E já chegou ao Q3 na segunda prova também. E mais, pontuou. E pontuou não foi de uma forma... Ah, esse aqui perdeu ponto aqui, aquele ali perdeu posição. Realmente, ele chegou à 10ª posição por conta de um abandono, se eu não me engano, do Pérez. Mas chegou à 9ª posição por meios próprios, pelo braço. E mostrando uma garra sensacional, indo para cima... vamos descontar que tinha pneus melhores, que o cara da frente não interessa. Ele foi para cima do cara, passou e ganhou 2 pontos. Né? Coisa que tem piloto que demora aí 20 grande prêmio para marcar o primeiro. Ele marcou logo 2, logo de cara. E né, eu ia falar do terceiro ponto aqui, mas sinceramente eu acho que nem tem necessidade. Né? O fato
não,
de...
diga, conte, por favor.
É, besteira. O fato de nego ficar aí... Ah, mas enche o saco, Galvão, com aquela história de piloto de capacete amarelo no carro preto e dourado. Olha, o cara precisa vender o peixe dele, né? A Globo precisa vender o seu produto. E precisa vender as provas de Fórmula 1 pro seu público que não é especializado ou aficionado. Seu público que não é o público de F1. Para aquele cara que senta de manhã, não quer assistir o sei lá, o roda-roda Jequiti, e eu falo, ó, legal, tá passando Fórmula 1, vou assistir, mesmo sem entender nada. Ela precisa de alguém que faça a vitrine desse produto. E esse alguém, vindo com o sobrenome que tem e andando bem, melhor ainda. Então não me irrita e não me desgosta o hype em cima do nome do Bruno Senna. Até porque não é um hype infundado, ele vem andando bem. Vale a pena aguentar esse tipo de coisa para ver um piloto andando bem. E ele está andando bem e eu fiquei muito feliz com isso. Desconte-se de que eu torço pelo sucesso dele por lá e pelo lado técnico também. Vale a pena ter um piloto bom aparecendo. Vai ser campeão do mundo? Ninguém sabe. Talvez não. Mas feio não vai fazer não. Pelo que mostrou até agora, não vai fazer não.
É, sem dúvida, a Globo precisa vender o peixe justamente para aquele pessoal que é a maioria, né? Para aquele público que deixou de acompanhar a Fórmula 1 assiduamente quando o Ayrton Senna morreu. E talvez o Bruno Senna seja um motivo muito forte, talvez o maior motivo, se for julgar pelo nome ou pela questão... estética da plasticidade de se ver um capacete amarelo num carro da Lotus ou pintado de Lotus. Então isso aí a Globo vai acabar explorando de um jeito ou de outro, não tem para onde fugir. Agora, sobre essa ultrapassagem, Fábio, que eu imagino que é o que você chamou aí de terceiro grande momento da corrida, foi isso mesmo? Foi uma ultrapassagem que ele se lançou. Foi impressionante, não é uma ultrapassagem comum, não é todo dia que você vê alguém se lançando assim. Teve uma vez que o Raikkonen, por exemplo, se lançou naquela curva ali para cima do Hamilton e saiu travando o pneu, fez de tudo e ultrapassou no braço. Aliás, não sei se foi o Raikkonen em cima do Hamilton ou o Hamilton em cima do Raikkonen, agora já me perdi um pouco. Mas fala aí, fala aí dessa ultrapassagem do Bruno Senna, que valeu para ele um pontinho a mais e uma vibração a mais para a equipe, que estava faltando isso para a Renault, né, poder vibrar com os resultados que ela conquista.
É, foi um belo lance, não foi esse lance que eu me referia, mas foi um lance legal, foi uma corrida bacana do Bruno Senna. Eu acho que o Bruno Senna, tá, como o Ron falou, tá andando muito bem. Enquanto o ufanismo da TV Globo estiver apenas no carro preto com um capacetinho amarelo, tudo bem, tá certo, tá no direito. É, eu já citei aqui que o meu medo é a pisonização do Pisonia, né? Que é o que a Globo chamava os sétimos lugares do Pisonia, de resultados incríveis, sensacionais, fantástico, tá fazendo muito bem. Na verdade, quem conhecia mesmo e analisava sem paixão sabia que aquilo ali significava pouco, né? E tanto que o Pisonia foi defenestrado da Fórmula 1. Então o Bruno Senna ainda não conseguiu um grande resultado na Fórmula 1, na minha opinião. Mas ele tem conseguido boas performances, bons momentos, boa pilotagem. São duas corridas apenas, ainda vai passar por muita coisa. Mas ainda está muito no começo. Enfim, o bom é que ele está conseguindo ser rápido. Eu acho que isso é o mais importante. Agora, eu vou dizer que ele conseguiu um grande resultado quando ele conseguir aí uma quinta colocação, uma sexta, e talvez nem consiga, e não, nem coloco nas costas dele a obrigação. Mas acho que a Renault dispensou o Heidfeld por muito menos pontos, né? Por muito mais pontos, aliás, que o Heidfeld fez. Mas a questão não é essa, não é nem ponto aqui, ponto ali. O bom é que ele tá andando bem, tá andando rápido, tá conseguindo desenvolver uma velocidade nos treinos, classificação, que tem muitos pilotos que sentem dificuldade, né? Haja visto o Nelson Piquet, que eu acho que em toda a Fórmula 1, na história dele, na Fórmula 1, conseguiu fazer um treino de classificação decente. O Bruno Senna já fez dois. Então é bom, tá indo bem, e a gente espera que continue assim, porque a vaga na Renault vai ser uma das grandes incógnitas pro próximo ano. E tomara que ele continue assim, cabeça do garoto tá boa, tá tranquilo, tá centrado, então tá um começo bom pro Bruno Senna, sem dúvida.
Bom, então você vai ter que contar agora pra gente quem é que protagonizou esse terceiro lance aí, que tá um mistério, hein? Fala aí.
A ultrapassagem que me impressionou muito, que até enganou o narrador, coitado, achou até que foi na segunda de lesmo e não foi, foi a ultrapassagem do Vettel em cima do Alonso. Pra mim foi um movimento absolutamente corajoso, digno de um campeão do mundo, que ele já é de novo, vai ser de novo. Porque foi além de ser por fora, né, todo o contorno de uma curva muito de alta por fora, ele foi lá e colocou as duas rodas na grama sem o menor, sem o menor pudor, entre aspas, né? E foi uma disputa tão ferrenha, aquele negócio do piloto fechar a porta o máximo que dá, talvez até passar um pouquinho, e o Vettel não tomou conhecimento. Foi um lance absolutamente lindo da corrida. Foram os três lances, a corrida teve então, portanto, três lances, eu repito, que me marcaram e deixaram esse grande prêmio de Monza talvez o melhor de muitos anos que a gente tenha tido aí. A largada do Alonso, que acabou envolvendo outros dois pilotos que acabaram fazendo três lado a lado, mas um destaque maior para o Alonso. A disputa do Hamilton com o Schumacher, que a gente já falou aqui, e essa ultrapassagem do Vettel sobre o Alonso. Foi realmente, é aquilo, né? Tomara que continue assim. O piloto, para ganhar a corrida, ele tem que ultrapassar em algum... Isso devia ser regra na Fórmula 1. Para ganhar uma corrida, tem que fazer uma ultrapassagem em algum momento, e ele fez. Não foi de ponta a ponta que ele ganhou, porque ele perdeu a posição na largada e buscou da maneira mais bela possível. Então tá aí nota 10, vitória com V maiúsculo, como diria aquele outro, para o Sebastian Vettel, que também começa com V, olha como não.
Eu só acho que essa ultrapassagem do Vettel, eu não achei ela aquelas coisas todas. Eu acho que foi mais consequência, porque o Alonso deu uma espremida dele, ele não tinha para onde fugir, então ele tinha que fazer aquilo mesmo. Não estou tirando o mérito dele de ter conseguido, mas acho que qualquer um na posição dele tentaria o que ele tentou por falta de opção. Às vezes, quando o piloto tem uma opção, você até considera, não, ele podia fazer isso, podia fazer aquilo. Ali eu não vi muita opção, o Vettel tinha que continuar acelerando mesmo, porque senão ele iria ser engolido por um grid inteiro que estava atrás dele, ou isso, né? Ou continuava acelerando e buscando definir a briga na entrada da curva, já que ele já estava por dentro mesmo. Então foi um bom lance, um bom momento. O Vettel fez o que tinha que fazer, mas também não tinha muita opção. O que o Alonso fez de dar uma espremida ali é uma daquelas que o piloto trava o pé do jeito que tá e vai, seja o que Deus quiser. Não tinha muito para onde correr o Vettel, e felizmente para ele deu certo, né? Foi uma manobra bonita de recuperação de posição, que impressiona nesse sentido aí. Mas muito bem, Fábio Campos, a gente falou aqui um pouquinho do que aconteceu no Grande Prêmio de Monza. Eu queria que, para você só encerrar, dar sua despedida, suas considerações finais, falar aí, se tiver alguma coisa a acrescentar sobre o Sebastian Vettel, que acrescente, porque senão a gente vai passar a edição sem falar nada dele, só porque a gente já falou nas outras. Ele venceu de ponta a ponta, né? Alguma coisa a comentar a respeito dessa corrida do Vettel, ou a gente já perdeu as palavras para descrever o domínio que ele tem, além dessa ultrapassagem, claro, mas dali para frente o Vettel não precisa nem aparecer mais na TV, porque as brigas estão lá atrás dele. E ele venceu a corrida, e assim vai cada vez se aproximando mais do título, que pode acontecer a qualquer momento dessas próximas provas que a gente espera por aí. Grande abraço, Fábio, e até a próxima Rádio On Board.
Grande abraço, Felipe, grande abraço pro Ron, mais uma vez aí, sempre falando de Fórmula 1 aí com grande alegria, nesse ano que só traz satisfação. Esse ano vai ser difícil, viu, de se escolher melhor corrida, melhor ultrapassagem, melhor performance. Esse ano nós vamos ter problemas, porque o ano para se fazer aquele DVD mesmo, esse, se lançar o DVD temporada 2011, eu tenho muitas aqui gravadas e vou ter um dilema enorme de tentar escolher as melhores, como faço todo ano, vou acabar tendo que ficar com todas. Mas enfim, tá difícil esse ano, tá muito bom, tá muito bacana, e o Vettel não deve ser campeão em Singapura, embora matematicamente ele já possa, tô falando agora questão apenas opinativa, digamos assim. Deve ser campeão no Japão, né? Em Singapura eu acho que ele ainda não arrebenta com todo mundo, mas o Japão, ele fica ali, tem a chance matemática, mas não acho que vai acontecer. E no Japão eu acho que ele crava o título e é bicampeão do mundo, não há mais a menor dúvida disso. Com totais méritos, não só pela rapidez, pilotagem, segurança, tranquilidade, alegria, mas também por essa ultrapassagem, né, Tali, que pra mim é um momento que valeu demais. Foi na hora, eu fiquei bastante, até tenso, acho que podia até ter perdido o controle, acho que isso é que foi o mais legal. Mas enfim, acabou conseguindo e vai rumo ao título. Pode não ser nessa, não ser na outra, mas enfim, uma hora o título vai chegar. E com méritos, merecidíssimo. Pois um ano tão competitivo, com tanto rodízio de vencedores, ele não se permitiu cair nesse rodízio, né? Perdeu corridas, mas foi o dominador absoluto. Parabéns para o Vettel e parabéns para todos nós, ora, que estamos aqui falando, comentando sobre esse grande prêmio. Grande abraço a todos, muito obrigado.
Bom, só falando aí sobre o que o Fábio disse, eu vou colocar aqui um outro ponto. Eu também não gostaria que ele fosse campeão em Singapura e sim no Japão. Mas não porque isso ou aquilo, vamos jogar mais um pouquinho pra frente, mas para que ele fosse campeão numa pista legal, numa pista bacana de verdade, né, que seja Suzuka. E não numa pista meio fake, meio, né, meio forçada como a de Singapura. Deixa lá pro Japão, que é uma pista bonitinha, que é uma pista de tradição em formar campeões, né, em fazer campeões.
Sem dúvida, na Fórmula 1 não tem pista melhor para você se tornar campeão do que o Japão, né? Foi a pista que recebeu por tantos e tantos anos. Agora faz tempo que Suzuka não define um título mundial, mas normalmente era lá, né? O Brasil vem recebendo muitos ultimamente. Talvez Interlagos seja o novo Suzuka, mas vamos devolver isso para o Suzuka esse ano. Vamos deixar Suzuka de novo escolher o campeão do mundo, colocando o Vettel lá no topo. A gente viu várias vezes isso acontecendo com Schumacher, com Hakkinen, com Senna, com Prost. Foram muitos e muitos anos, mais de 10 anos talvez, se for contar assim, cada temporada, né? Seria até interessante se a gente visse esse número de quantos títulos foram definidos em Suzuka. E talvez esse número esteja para mudar dentro de algumas semanas, com o Vettel já campeão desde o início do ano praticamente. A gente já vem dizendo que esse título ia ser definido a favor dele e vai ser com sobra nessas próximas corridas. Também não acredito em título em Singapura, mas a partir de Suzuka já está valendo. Muito bem, Hungru, Fábio Campos, um grande abraço. A gente vai ficando por aqui, fechando este programa que comentou aí a respeito dessa corridaça no GP de Monza, um circuito que é certamente um dos mais tradicionais, mas além de ser muito bom assistir corrida lá, dessa vez foi ainda mais especial. Eu também fiquei com a mesma impressão do Fábio, de que essa corrida foi a melhor dos últimos anos na Itália. E é isso que a gente espera de um campeonato disputado como esse, disputado em termos de disputa de posição, mas não exatamente em disputas de título, porque o título está na mão do Sebastian Vettel, que venceu mais uma e deve continuar vencendo até o final do ano, um domínio que ele e o Adrian Newey estão fazendo nessa temporada. Não tem para ninguém. O Alonso, o Hamilton, o Button, eles tentaram vencer algumas corridas, se trocaram ali na briga pelo primeiro lugar, mas estamos prestes a ver a definição do título a favor do Sebastian Vettel. Fique com a gente, fique com a Rádio On Board. A gente volta aí nas próximas corridas, nas próximas semanas, para falar a respeito do que está por vir ainda nesse restante de campeonato. E faltam só seis corridas de 19. Faltam seis apenas para o encerramento da temporada de 2011. E assim a gente se despede por aqui. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado pela audiência. E até a próxima Rádio On Board. Valeu. Tchau.